Reportagem especial.
Há pouco mais de 20 anos, a enfermeira Francisca Selene era secretária de planejamento do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o INAMPS, em Manaus. Nessa época, antes da criação do Sistema Único de Saúde, apenas os brasileiros vinculados à Previdência tinham acesso aos serviços de saúde pública prestados pelo Instituto. O modelo do INAMPS funcionava na maior parte dos países sul-americanos e determinava que somente os trabalhadores que pagavam a Previdência poderiam frequentar hospitais e postos de saúde. Francisca lembra que desde 1979 já fervia no país o movimento pela reforma sanitária, onde profissionais da saúde e ativistas de movimentos sociais pediam a ampliação da assistência à saúde no Brasil. O debate acontecia nas conferências nacionais de saúde. Esse movimento envolveu milhares de pessoas, mas o nome de Francisca Selene entrou para a história do SUS por causa de uma carta.
No correio existia aquela carta, diga constituinte que você deseja. Era mais ou menos essa frase, não me lembro se é isso. E eu escrevi aquilo que eu achava, como eu desejava, que era realmente a reforma sanitária. Eu não me lembro bem tudo, mas eu lembro que uma das coisas é essa frase: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Eu desejava também que fosse tirado dinheiro das empresas, que fosse recolhido dinheiro dos empregados, das empresas e do poder público e fosse aplicado para que todas as pessoas tivessem direito à saúde. E que houvesse uma fiscalização na aplicação desses recursos.
De acordo com dados do Ministério da Saúde, há 20 anos, apenas 30 milhões de brasileiros tinham direito a acessar os serviços de saúde. Era apenas 25% da população brasileira da época. A Constituição ampliou esse direito para todos os brasileiros, ainda que no dia a dia o cidadão sinta que há uma grande diferença entre a teoria e a prática. O SUS deu início à atuação conjunta do governo federal, estados e municípios e também fortaleceu a descentralização do atendimento. A descentralização significou que cada cidade deveria se organizar para atender seus cidadãos. Durante a Constituinte, um dos deputados mais atuantes para a reforma sanitária foi Eduardo Jorge, que hoje é secretário de Meio Ambiente do município de São Paulo. Ele afirma que os avanços trazidos pelo SUS são inegáveis e se mostram nos indicadores brasileiros. Segundo dados do Ministério da Saúde, de 1990 para 2008, a mortalidade infantil caiu quase 60%. O número de transplantes realizados se multiplicou por 4 nos últimos 10 anos e o Programa Saúde da Família possui 28 mil equipes atuando no país. Mas Eduardo Jorge reconhece que a população tem razão em cobrar e reclamar do atendimento que é oferecido hoje.
E ainda falta muito. Nós saímos de um patamar muito baixo. E o povo precisa que se chegue no patamar bem mais alto. Hoje, as duas avaliações são razoáveis. O técnico, que reconhece pelos indicadores, pelos dados epidemiológicos, que esses 20 anos foram 20 anos de grandes avanços, e a mãe, que está na fila do pronto-socorro, que ainda reclama, porque tem muita gente na frente dela e a criança dela está chorando com febre. As duas visões são justas.
Para Eduardo Jorge, o que falta ao governo de hoje é a visão intersetorial da saúde. Ele critica, por exemplo, que não existam incentivos para que as faculdades de medicina formem clínicos gerais que possam aperfeiçoar o atendimento básico à população.
Para o Ministério da Educação, é como se não tivesse havido a Constituinte, é como se não existisse o Sistema Único de Saúde. Então, muita coisa ainda tem que mudar. O próprio governo federal deve, para isso que tem o presidente da República, deve ser o maestro da orquestra, né? Deve fazer esse processo de integração entre as áreas de saúde, de educação, de saneamento, de transporte, sem uma visão do presidente da República, que é o maestro da orquestra, dificilmente um ministro da saúde sozinho vai ter condições de fazer esse diálogo, porque a tradição do serviço público brasileiro é cada setor olhar para o seu próprio umbigo, ficar fechado nas suas próprias gavetas.
Trabalhar de forma integrada é um desafio em muitos aspectos. Começamos essa reportagem lembrando a carta de Francisca Selene. Hoje, ela lamenta a dificuldade que os estados do norte têm em conseguir mais recursos para atuar contra a malária. Mas ela não perdeu o sonho e nem o entusiasmo. Hoje, ainda trabalha diretamente com famílias que buscam assistência médica.
Olha, é emocionante porque eu tenho 64 anos e eu continuo nativa, continuo trabalhando, fazendo aquilo que eu gosto todos os dias da minha vida. Me dedicando à população carente, às pessoas que nos procuram. E eu trabalho na ponta, né? Nas áreas mais miseráveis que tem. Eu não tenho nenhum cargo de chefia, coisa nenhuma. Eu trabalho num programa Saúde da Família. E é aí que eu me sinto mais útil. Porque eu vi o que era, vejo o que é e anseio pelo que virá, se Deus quiser.
O sonho de Francisca Selene é o sonho de muitos brasileiros, mas ainda há um longo caminho pela frente. De Brasília, Daniele Lessa.
Reportagem especial.